Eu queria dar um bom dia a todos, de volta aqui aos trabalhos. Me afastei durante 2 dias aí, que eu tive que fazer uma viagem de cunho pessoal. Estou de volta. Então estou muito feliz que estou de volta aqui com vocês todos. Saudar aqui os colegas procuradores de justiça, doutora Cristina, doutor José Nias, doutor Eduardo Franklin, doutor Machado e os demais servidores. Pauta de reunião 07-2015, que é reunião ordinária, 26 de maio de 2015, 9 horas. Ordem dos trabalhos, abertura, conferência do coro, instalação da reunião. Nós já temos o coro mínimo, nós temos 4 representantes do conselho, então já podemos seguir adiante. Leitura, a discussão, a votação e assinatura das atas da 4ª reunião ordinária, ocorrida em 28 de abril, e da 3ª reunião extraordinária, ocorrida no dia 20 de maio. Já encaminhada por e-mail dos senhores, gostaria de submeter a apreciação, aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Comunicações formuladas através dos ofícios 226 e 27, que trata das prorrogações de inquéritos. De igual modo, 2.2, 2.3, 2.4... 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí, se algum dos senhores quiser alguma informação sobre as comunicações, na maioria delas todas, a unanimidade, falando de prorrogação. E a 15 aqui, indicação de promotor de justiça dos senhores procuradores. Perfeito. É a única diferente, mas também, de qualquer maneira, já sob análise. 216. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento da notícia de fato PROEG 6514-01-240. Promotor de justiça de Carira. Interessados, sintese Prefeitura de Carira, suposta irregularidade na Prefeitura. Relator, essa notícia, o senhor conselheiro Paulo Lima, pedido de vista do senhor conselheiro doutor José Nias França do Nascimento, com os autos e a palavra. 2.16.
Bom dia a todos.
Obrigado, gente. Agora melhorou.
O doutor Paulo, eu estou me manifestando de forma um pouco divergente. É o seguinte: é a impontualidade no pagamento de salários. Inicialmente, cumpre esclarecer ao colega do colegiado que, no caso, não houve a instauração de procedimento investigativo, isto é, de inquérito civil ou de procedimento preparatório, mas apenas apreciação da notícia de fato pelo promotor de justiça. A notícia de fato é, segundo a definição do Conselho Nacional do Ministério Público, qualquer demanda dirigida aos órgãos de atividade e fim do Ministério Público, submetida à apreciação das procuradorias e promotorias de justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos, bem como a entrada de notícias, documentos, requerimentos ou representações. De posse da notícia de fato, o membro do Ministério poderá indeferir a instauração do procedimento caso os fatos narrados não configurem lesão ou ameaça de lesão aos interesses ou direitos tutelados pelo Ministério Público, ou se o fato já tiver sido objeto de investigação ou de ação judicial, ou se os fatos apresentados já se encontrarem solucionados. No presente caso, a decisão da promotoria de justiça de Carira consistiu no indeferimento da instauração de inquérito civil sob fundamento de que a tutela dos fatos noticiados não se insere dentre as atribuições constitucionais e legais do Ministério Público, uma vez que se tratam de verbas salariais de natureza disponível, cuja tutela jurisdicional reclama a iniciativa dos interessados em juízo. Não houve, portanto, o arquivamento de procedimento investigativo, porque ele não foi instaurado. Desse modo, o indeferimento do pedido de instauração do procedimento investigatório mediante o arquivamento de notícia de fato não se submete ao controle obrigatório pelo Conselho Superior do Ministério Público. Com efeito, somente se submete ao controle obrigatório pelo referido colegiado as decisões de arquivamento de inquérito civil ou de procedimento preparatório, ex vida do artigo 10 da Resolução 10. Esgotadas as duas possibilidades, o membro do Ministério Público se convence que é o caso de arquivamento normal. Trata-se de ato simples que decorre de uma única manifestação de vontade de um único órgão. Se mostra completo com essa manifestação, não dependendo da manifestação do Conselho Superior para que seja considerado perfeito. Ademais, a decisão de indeferimento do pedido de instauração de procedimento, ou seja, de arquivamento da notícia de fato, somente se sujeita ao controle pelo Conselho Superior se houver recurso da parte interessada. Em sendo assim, Eu estou votando pela não admissão do controle do arquivamento, porque se trata de uma notícia de fato, nem foi instaurado o procedimento, foi indeferido de plano.
Doutor Paulo, entendeu? Na verdade, o doutor Anísio está concordando apenas que não há subsunção aqui ao Conselho Superior do MP. E não houve, porque não houve recurso do Sintese, ele próprio poderia fazê-lo.
Não, está correto, eu concordo com ele.
Então, o relator acompanha.
Acompanha
o resultado seria o mesmo.
É o mesmo, é.
Diferença. Estamos numa fase ainda aí.
Mas é, todos nós, doutor.
Então, o doutor Paulo também que acompanha o voto.
A assessoria é estagiário, né?
É, cuida o voto, nós faz estamos com esse mesmo problema.
Doutora Cristina, também acompanha o Procurador-Geral, também acompanha o voto do doutor Josimir, o voto divergente. Na verdade, não é mais divergente, porque o doutor Paulo também aderiu e, no fundo, não houve recurso do Sintese. Então, o arquivamento, ele retorna para a promotoria e lá fica depositado. Passamos adiante o 2.17, que é a apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 26.14.1058, promotoria de Carmópolis, interessado, Agência Nacional de Petróleo, ANP e comercial, presidente de derivados de petróleo, posto presidente. Suposta comercialização de combustível GNV com pressão máxima acima da permitida em lei. Relator, senhor conselheiro, doutor Paulo Lima, pedido de vista, doutor Josenias, com os autos da palavra, doutor Josenias.
Renovando a saudações, após a análise detida dos autos, eu manifesto pela concordância com o voto gerado pelo eminente conselheiro Paulo Lima de Santana.
Doutora Cristina também concorda com o voto, então arquivado por unanimidade. Passamos ao 218, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil PROES 20120177. Primeira promotoria de Itapuranga da Ajuda, interessados, anônimo, município de Itapuranga. Suposta irregularidade no pregão presencial 021-2012, realizado no município de Itapuranga da Ajuda em 29 de março de 2012. Relator é senhora conselheira doutora Ana Cristina Souza Brandi, pela homologação, pedido de vista do conselheiro doutor Josenias Francisco Nascimento, com os autos e a palavra.
Novamente, renovando as saudações, eu manifesto pela concordância com o voto zerado pela eminente conselheira Ana Cristina Souza Brandi.
Doutor Paulo Lima, também voto da seguinte maneira, da mesma maneira, então arquivado por unanimidade, homologado por unanimidade. 2.19. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil PROES 23010076. Primeira Promotoria de Justiça de Itapuranga da Ajuda. Interessados, Maria da Paixão Santos Souza, supermercado Recife. Suposto transtorno causado à coletividade pela obra de ampliação do supermercado. Relatora, excelentíssima senhora conselheira doutora Ana Cristina Souza Brandi, pela homologação, pedido de vista do excelentíssimo senhor conselheiro doutor Josenias França de Nascimento, com os autos e a palavra.
Renovando as saudações, doutora, com toda a vênia, eu estou discordando do arquivamento pelas seguintes razões. Não sei se eu posso fazer uma leitura ou uma explicação, né?
Explicação a gente discute aqui, né, doutora? Inclusive, há um detalhe aqui nos órgãos colegiados, só para registrar, e os senhores têm conhecimento, que o voto está posto e dado, mas se houver um convencimento de todos nós aqui, a melhor
é porque o voto não fica posto para ninguém ver. O voto divergente, o voto de vista, na verdade, não fica.
Podia ter uma maneira de se explicar, né, Machado?
A gente não vê o
esse voto, quando é passado o voto de vista, vamos conversar com o pessoal do conselho, lá da informática, para lançar também. Que aí a gente já teria acesso antes, esse voto divergente já facilitaria para nós. Vamos ver qual é a dificuldade que eles têm para colocar.
Eu vou precisar dar uma
ideia. Porque aí todo mundo já conhecia ele, já vem de ótimo. Mas você pode explicar e a gente tenta ver aqui.
Explique aí, doutor.
Vamos lá. Olha, o objeto de investigação desse procedimento é danos ecológicos decorrentes do lançamento das águas cinzas na rede de drenagem pluvial sem prévio tratamento. A digníssima conselheira, ela relatora, ela votou no sentido de homologar para nós, por entender que os problemas já estavam solucionados. No caso do supermercado Recife, ele não possui licenciamento ambiental obrigatório válido, ou seja, licença de operação para a realização de suas atividades comerciais, bem como não possuía licença ambiental de instalação para execução das obras de ampliação do empreendimento, conforme um relatório da ADEMA. Eu estou falando sobre a resolução CONAMA. Aí ocorre que sem a licença ambiental de operação, a empresa não poderá desenvolver as atividades potencialmente poluidoras, ou seja, executar suas atividades de comércio varejista de mercadorias em geral, supermercado. Aliás, é entendimento pacífico da jurisprudência que a ausência das licenças ambientais impõe a suspensão das atividades potencialmente poluidoras. E eu junto algumas duas jurisprudências a respeito. E mais, a conduta do supermercado através de seus representantes legais consiste em dar início às atividades comerciais e às obras de ampliação do empreendimento sem as licenças de operação e de instalação do órgão ambiental. E aí subsume-se ao tipo penal do artigo 60 da lei do meio ambiente. Eles iniciaram sem licença, sem nada, nem para executar as obras. Assimilando os conceitos da legislação, não resta dúvida que o lançamento sem prévio tratamento das águas cinzas do supermercado Recife, proveniente da lavação de utensílios de açougue na rede de drenagem pluvial, e o lançamento de efluentes sanitários de esgoto diretamente no solo na rede de drenagem, sem qualquer controle de medidas de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, caracterizam-se como práticas poluidoras.
Só para esclarecer, ele ainda continua lançando, porque
continua.
O objeto seria esse.
Continua lançando. Neste caso, para que se possa pleitear a reparação do dano, basta que o autor demonstre o nexo causal, ou seja, fica afastado as discussões de culpa, investigações de culpa. O nexo causal está no presente caso caracterizado, uma vez que o lançamento de águas cinzas de esgoto não tratado pelo supermercado provoca alterações na qualidade da água e do solo, conforme se depreende do relatório de fiscalização da ADEMA. Isto por entende este conselheiro não se tratar de posse de arquivamento, uma vez que o Ministério Público deverá, à luz do conjunto probatório dos autos, promover ação civil pública, objetivando a suspensão das atividades do supermercado até que sejam obtidas as licenças ambientais e sanitárias necessárias e válidas, sob pena de pagamento de multa diária a ser revertida para o fundo e a indenização dos danos ambientais causados em valor a ser estabelecido em perícia. Bem como ajuizamento de ação penal com vistas a punir a empresa e seus representantes aqui, na condição de dirigente da empresa, agindo livre, voluntário e conscientemente, e em nome e benefício do supermercado, deu causa em seu comportamento ao início das atividades do comércio varejista, de mercadoria em geral, e as obras de ampliação sem as licenças ambientais, de operação e de instalação. E por isso que eu estou votando de forma divergente, doutor.
Bem, eu tinha pedido, porque eu tinha pensado com o doutor, ele disse que eu tinha notificado diversas vezes e dado de ordem.
Mas tem nos autos essa informação?
Não,
que parou.
Tem nos autos. Mas eu liguei para ele e disse não. Aí eu peguei e fiquei tranquila. Mas eu concordo com você.
Porque não tem mesmo nos autos.
Então, doutora, a do conselheiro relator, ela muda o voto, ela se convenceu. Nós também acompanhando. Eu fiz uma pergunta básica aqui, se tinha parado de fazer o lançamento.
Não,
e parece que não. Porque se ainda tivesse parado o lançamento, as licenças podiam até fixar um prazo para que ele, né? Mas ainda, então a gente vai converter. Se vier nova informação de que os lançamentos pararam, é porque normalmente no interior não tem rede coletora de esgoto. Mas cada empresa poluidora, elas têm a obrigação de fazer o seu sistemas próprios, sim, como foi feito em instância.
Exatamente.
Aqueles procedimentos que nós tínhamos lá de várias indústrias,
verdade,
e tal.
Verdade.
E cada uma foi cuidando devagar, aí você diz, mas custa muito, então ele não tem condição de se estabelecer como empresário. Se for para se estabelecer para empresarial, para fazer só o lançamento e ninguém toma providência, de fato.
Negócio,
então eu acho que se...
Da capital, eu não sei esses detalhes, entendeu?
Doutor. Nós fizemos um trabalho em conjunto aqui, por coincidência, doutor José Nia lá, com as ações, que lá tinha muita indústria e, de fato, a gente herdeu alguns procedimentos lá e a gente começou a apertar e as empresas começaram a fazer.
Exatamente.
Individualizado, sistema de tratamento próprio.
Mesmo, tratamento.
Né? Não é um sistema que você possa dizer que diminui, mas minimiza em 90%, mais de 90%. É um sistema de tratamento de efluentes, como eles chamam. Então a gente vota de acordo com o voto divergente, a doutora Cristina acompanha, e se vier novas informações que houve o encerramento da atividade poluidora e das licenças, nós promovemos depois o arquivamento posterior. Faremos a designação, então, nós temos um promotor que é o temos dois promotores na promotoria, o doutor Pedro deverá ser designado. Vamos ver esse outro aqui. O 2.20, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento inquérito PROEG, promotoria de Ribeirópolis, interessado, Gilvan Silva Fonseca e Glória Graziele da Costa. Suposta irregularidade cometida pela tão prefeita do município, referente a contrato e designações de veículos. Doutor José Nias opinou pela homologação, eu pedi vista. Deixa me dar uma olhada aqui, por favor.
Esse processo, bom dia a todos. Eu tinha pedido vista, depois eu devolvi, porque eu constatei nos autos que meu filho funcionou.
Então o senhor está impedido nesse caso aqui, somos nós três aqui.
Ah, foi?
Foi. Meu filho funcionou de alguma forma em algum momento aí, como advogado. Eu
julguei
impedido, viu?
Tranquilo, Paulo.
Tá com
voto. Fazer a leitura do voto aqui. Inquérito civil, verificação de supostas irregularidades cometidas em contrato de locação de veículos. Conclusão pela inexistência de vício no processo licitatório e na respectiva execução contratual. Foi a conclusão que chegou o promotor da unidade. Informamos que se mostram suficientes ao arquivamento do procedimento investigatório. Ratificação de arquivamento. Cuida os autos de exame de promoção de arquivamento de inquérito civil registrado pelo PROEG, instaurado pela promotoria de Ribeirópolis, tendo por finalidade apurar supostas irregularidades cometidas pela senhora Glória Glaziella da Costa, prefeita de Moita Bonita, referente a contrato de locação. Inicialmente, cabe estabelecer que as investigações foram deflagradas a partir de reclamação ofertada pelo vereador da Câmara Municipal de Moita Bonita, senhor Giovanni da Silva Fonseca, noticiando supostas irregularidades cometidas pela senhora Glória Glaziella, referente ao contrato de locação de veículos realizado entre o município de Moita e ST Locadora. O reclamante aduziu que a municipalidade firmou contrato com a ST, que somados representava valor global de R$ 237 mil, sendo que alguns dos veículos não foram encontrados prestando serviço ao município. Instado a se manifestar, reclamado informou que o procedimento citatório era questionado, se tratava de tomada de preço 03-2009, esclareceu que a administração pública não fica obrigada a contratar o valor global previsto, mas pode contratar de acordo com a necessidade. Asseverou ainda a prefeita municipal submencionada que não firmou o contrato no valor integral de 237. Aduziu que foi contratado apenas o fornecimento de 3 ônibus, 2 caminhões e 4 veículos de passeio, todos pelo período de 3 meses, inocorrendo no valor total de R$ 21.700. A empresa ST formulou manifestação informando que não possui contrato vigente com o município de Moita, pois o contrato firmado foi encerrado em 28 de 12 de 2010. A reclamada procedeu a juntar de cópia do edital de licitação, da ordem de serviço referente ao objeto, bem como notas fiscais e recibos pertinentes. A ST Locadora encaminhou a relação dos veículos que foram locados para a Prefeitura de Moita, contendo o número de placa policial, tipo de veículo respectivo condutor. A reclamante informou que os veículos listados pela empresa não estão em dificuldades com o símbolo dela, e alguns deles, inclusive, prestariam serviços particulares como táxi, sendo de propriedade de Wellington Carlos, José Carlos Rodrigues, Joel Carlson e Manuel Luiz Barbosa. Em audiência, o senhor Giovanni Fonseca alegou que o veículo de placa policial HZK-8480, conduzido pelo senhor Osano dos Santos, é na verdade uma Topic, não ônibus, conforme informação da ST Locadora. Ademais, questiona a quantidade de veículos contratados indicada pela referida empresa, uma vez que está em desconformidade com o documento do Tribunal de Contas. Tal questão foi rebatida pelo município, alegando que o documento do Tribunal de Contas é apenas uma previsão do limite de gasto e o número de veículos deve obedecer o limite do contrato. Em manifestação, a Prefeitura de Moita Bonita acelerou que os proprietários dos veículos sublocados pela licitante são taxistas, possuindo alvará desde os anos 2007 e 2008, período anterior à efetiva licitação da tomada de preço. Acrescentou ainda a Prefeita de Moita que, tendo os referidos taxistas cumprido regularmente aquele serviço de transporte de forma compatível com a ordem de serviço emitida pela Municipalidade ao licitante, não há que se questionar que tipo de serviço ou atividade que aqueles desempenham em outros horários disponíveis durante o resto do dia. Promoveu a juntada dos alvarás, localização e funcionamento. De posse das informações, o representante do Ministério Público promoveu o arquivamento da investigação, por entender que não ficou demonstrado que não houve qualquer vício no procedimento licitatório, bem como que não restou demonstrado que não houve a prestação do serviço. O conselheiro Carlos Augusto Alcântara Massado solicitou diligência no sentido de que fosse esclarecido para divergência de informações sobre o veículo de placa policial HZK-8480 a respeito de se tratar de ônibus ou Topic. A Prefeitura de Moita esclareceu que o veículo em questão se trata de uma Topic e que o pagamento realizado está de acordo com o contrato, não havendo nenhum prejuízo ao erário, uma vez que os valores pagos correspondem efetivamente ao serviço prestado. A ST informou que ocorreu equívoco quanto às informações prestadas, tratando do veículo policial HZK-8480, em verdade, de um veículo tipo van, esclarecendo que ocorreu a alteração do pedido pela própria administração pública, buscando adequá-la à sua realidade e necessidade, sem alteração dos preços. A ilustre conselheira Maria Cristina Gama e o senhor Foz Mendonça baixou o feito em diligência, a fim de que fosse oficiada a empresa ST para juntar os autos CRLV do veículo placa HZK. Portanto, muita gente funcionou nesse processo. Né? As folhas 260, o representante do parquê entendeu por bem ratificar a promoção de arquivamento do procedimento investigativo, com remessa à promotoria de Malhador, tendo visto que o Distrito Judiciário de Moita Bonita passou a integrar os seus mencionados.
a ST Locadora junto aos autos Copa DSRLV, conforme pedido, no qual consta que esse veículo se trata de um Topic. Sob o pedido feito à Greve do Conselho Superior, o excelentíssimo conselheiro relator, discordando do posicionamento Supra, exarou a seguinte ponderação. De acordo com as diligências relatadas, foi comprovado que, diferente do que foi relatado a princípio, o veículo de placa policial GZK se trata, repica, de Topic, não de ônibus. Acontece que o contrato firmado entre o veículo e a Prefeitura de Mouto não tem por objeto a locação desse tipo de veículo, tão somente do veículo tipo 11 caminhão. Ademais, as folhas 248-49, a empresa contratada informa que a administração pública requisitou a alteração do objeto, sob o fundamento de facilitar o transporte de passageiros em local difícil de acesso, sem, no entanto, fazer prova do aditamento. Dessa prova é patente a ocorrência do dano ao erário. Assim diante que tudo quanto exposto de acordo com o artigo 9º da LCP, haja vista a discordância entre o entendimento abraçado pela relatoria e aquele exposado pelo representante do Ministério Público, que subscreveu a peça de promoção, finaliza a minha interlocução, manifestando a minha intelecção, voto pela administração do controle de arquivamento pelo órgão superior para, no mérito, rejeitar. Então, o doutor José Nias entendeu, a única divergência do contrato aqui foi a prestação do serviço, que era um ônibus e veio um ônibus, veio uma van. A prefeitura justifica que o valor, que reconhece que foi uma van, que houve um equívoco da locadora, mas que o preço pago foi aquele contratado a posteriori. O doutor José Nias questionou porque não havia uma formalização disso, apenas a informação. O nosso voto aqui, de acordo com a análise. Compulsão dos autos, observa que o promotor, então, oficiante, visando uma elucidação acerca dos fatos, requisitou à Prefeitura de Moita Bonita manifestação a teor do caso em Pigas. Estado a se manifestar, a reclamada informou que o procedimento citatório era questionado se tratava de tomada de preço 03-2009. Esclareceu que a administração pública não fica obrigada a contratar o valor global. Verdade. Ela contrata e só paga pelo que utiliza. Você faz uma licitação e fica lá à disposição. Havendo necessidade, você traz e paga. Caso contrário, você não vai solicitar a execução fiel daquilo tudo que foi feito, se você não quer, não tem necessidade de contratar aquele serviço, como um pregão. Você faz um pregão aqui para 200 computadores, só precisa de 20, você só compra dos 20, só vai pagar e não está obrigado a contratar os 180. Só que no contrato vem o valor geral da licitação. Asseverou ainda a Prefeitura Municipal Subvencionada que não ocorreu o contrato do valor integral de 237 mil. Foi contratado apenas o fornecimento de 3 ônibus, 2 caminhões e 4 veículos, todo pelo período de 3 meses. Aqui já foi feito um relato, essa história está repetida aqui. E vamos lá. Por fim, a ST Locação, locadora, juntou aos autos cópias do CRLV, no qual consta que isso é extrato realmente de Antopia. Restaram, portanto, como ponto sale, as seguintes questões apontadas pelo relator. O valor do contrato, no tocante à sua execução em fase da divergência, especificamente quanto ao emprego do veículo de placa policial HZK 8480, que ao invés de um se tratava de Topic, e a existência de prejuízo. Ficou esclarecido que o contrato foi previsto no valor de R$ 237.600, com início a partir de 22 de abril de 2009 até 31 de dezembro, correspondendo assim a um período de 8 meses, no que repertina a apontada substituição de micro-ondas por Topic, a mesma não ocorreu, pois houve apenas equívoco, que é o entendimento que nós estamos exposando, na relação dos veículos disponibilizados, até porque as classes de veículos se diferenciam apenas pela locação. Por fim, observando os autos, percebemos que não foi verificada a existência de prejuízo, é a versão que nós estamos encontrando aqui, que não houve prejuízo, bem como a alteração e expressão do seu objeto quanto à sublocação. Haja visto que havia previsão expressa no edital de licitação e tomada de preço 03-2009. Em amparo ao entendimento explicitado, trazendo a jurisprudência sobre a aferição do ato de improbidade, recurso oficial de apelação, ação civil pública, improbidade administrativa, prejuízo ao erário, alegação de superfaturamento na aquisição do veículo. De acordo com os elementos de convicção produzidos nos autos, conclui-se que não há nenhuma irregularidade na situação e tão pouco a ocorrência de superfaturamento. Ação civil pública julgada improcedente. Na verdade, o que nós estamos sustentando aqui, José Nias, é divergente com todo o respeito do seu posicionamento, é que o contrato, primeiro, ele não foi executado os 237, só foi executado os 21 mil por 4 meses, né? E que houve apenas um equívoco na substituição do ônibus, né? Que não houve acréscimo pelo fato de ser ônibus ou van. É o que ele está justificando. Está dizendo que apenas houve um equívoco, mas que a van rodou e não, na verdade, informação. O serviço foi feito e o valor também não houve alteração. Não houve prejuízo nem alteração. É isso que ele está justificando. E o promotor bateu nessa tecla. Apenas houve um equívoco da informação do veículo. Mas que se houvesse um 11, não houve mais, não, seria mais caro do que a van que foi contratada. E só foi também por 8 meses. Então foi a explicação. Então, então o relator aqui muda o voto, então por unanimidade nós arquivamos o procedimento.
Eu inclusive
registrando o impedimento do doutor Paulo Lima de funcionamento.
Só para assim, participar assim, uma opinião, eu andei estudando o processo todo e verifiquei que a quantidade de estudantes que viajaria no ônibus combinava.
Perfeito, foi
era,
isso.
Era,
foi por isso que o promotor promoveu aquele
era um desperdício um ônibus que não enchia nem a metade. Tinha esse aspecto
e
lá.
E não houve o encarecimento
do fato de ser. Houve mudança de preço, o preço era o mesmo.
O preço era o mesmo e ele justificou dizendo que apenas foi um equívoco. Porque às vezes você usa a expressão micro-ônibus, ônibus, van. Então eu acho que isso ficou muito bem claro. Por isso que o promotor ele sustentou esse arquivamento. Então passamos em seguida 2.21, discussão, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento de inquérito civil PROEI 051417, promotor de cidadão especializado no meio ambiente, urbanismo e cultural de Aracaju, interessado José Souza e Adema, assunto irregularidades ambientais, relator doutor Josenias, pela nova alegação, pedi vista, deixa eu ver se eu aderi aqui ao voto, doutor Josenias, ou se tem alguma divergência. Fazer a leitura do voto aqui. Trata-se de análise de promoção de arquivamento de inquérito civil, registrado no PROEI sobre 05-14-01-017, instalado pela 5ª Promotoria de Justiça de Cidadão, especializada na defesa do meio ambiente, urbanismo, patrimônio histórico e cultural, tendo por finalidade averiguar supostas irregularidades ambientais da atividade desenvolvida pelo estabelecimento comercial J. Leite Material de Construção, localizado na Rua 13, número 20, povoado Areia Branca. Promoção de arquivamento considerado que o estabelecimento possuía licença ambiental para atividade econômica e cessou o procedimento objeto da reclamação. É isso que eu quero checar aqui, segundo a informação que foi trazida aqui pelos autos, né? O procedimento administrativo foi instaurado a partir de reclamação realizada pelo senhor José Souza Santos, no qual informa que o proprietário do estabelecimento mencionado estava lavando caçambas com óleo diesel, o que via ocasionando poluição na região. Asseverou o reclamante que formularam a reclamação na ADEMA, contudo, nenhuma providência foi adotada. Estado a se manifestar, a SEMA encaminhou o relatório de fiscalização, no qual foi esclarecido pela proprietária do estabelecimento que não trabalhava lavando caçamba com óleo diesel, apenas realizava a limpeza da caçamba para limpar o material de construção que ela transportava. Entretanto, foi constatado que a atividade comercial não possuía licença ambiental, nem possuía autorização de funcionamento para exercer aquela atividade. Ainda a existência de poços artesianos sem a devida licença, foi acrescido um poço no local, que descobriram na fiscalização. E o armazenamento de embalagem de óleo diesel de forma inadequada. Foi exigido pela SEMA, que é a Secretaria de Administração do Meio Ambiente, que a proprietária iniciasse o processo de licenciamento ambiental e a adequação do local de armazenamento de embalagem do óleo no prazo de 30 dias. Ao término, foi lavrada a notificação, no qual se exigia a regularização. Em resposta, a SEMA esclareceu que a representante legal do estabelecimento, J. Leite Material de Construção, compareceu em 30 de maio de 2014. Entretanto, não foi possível protocolar o pedido de licença, por não se enquadrar legalmente em quaisquer tipo de licença de responsabilidade do supracitado órgão fiscalizador, sendo, portanto, encaminhado à ADEMA. A SEMA entendeu que era da ADEMA a responsabilidade. As folhas 35 e 39, a ADEMA encaminhou o relatório técnico, informando que, para a atividade empresarial, estava em andamento a análise técnica do processo. Em audiência, no dia 27 de novembro de 2014, esclareceu-se que a empresa reclamada nunca funcionou como lava-jato, mas que, eventualmente, fazia lavagem da caçamba do próprio depósito de material de construção, e que não usava o óleo. A ADEMA anexou nos autos a licença ambiental de operação e a SEMA ratificou o relatório de inspeção anterior, no qual constatou não haver atividade de exercício Lava Jato, porque quiser expandir como se ela, além dela ter um material de construção próprio, ela só lavava o caminhão dela. E aí chegou-se a questionar que ela tinha uma atividade clandestina de posto. Foi constatado que não, se exigiu aquela limpeza do caminhão dela, que estaria causando um transtorno lá ao vizinho. Efetuadas as providências essenciais dizendo o procedimento, esgotadas aos autos e acostadas as provas, o representante do MP de primeiro grau promoveu o arquivamento, considerando que restou comprovado, através da licença ambiental, a regularização da atividade comercial objeto deste procedimento, pois que é alcançada administrativamente a cessação. Submetido ao egrégio do Conselho Superior, o doutor Josinho se manifestou, não possui licença ambiental obrigatória válida, licença de operação para de atividades comerciais. O que está dizendo aqui é que, na verdade, talvez ter posto aqui, porque naquele momento não haveria. A posteriori foi regularizada, a licença foi concedida, com o material de construção, e ela parou, e ficou provado que ela não usava aquele posto, mini posto que ela tem, ou uma mangueira, para lavar carro de ninguém, era o dela próprio, e apenas foi questionado que essa limpeza dela estava provocando. E segundo o laudo, ela licenciou a atividade e resolveu pontualmente essa questão, recebeu a licença de operação. Foi licenciada a atividade dela, não para lava jato, mas para ela poder fazer aquela lavagem do caminhão
opinião dela, desde que respeite a vizinhança. Foi isso que foi colocado aqui. Foi por isso que eu manifestei de voto divergente de Vossa Excelência. Me submeto à apreciação do Conselho agora. Então, o conselheiro também adere ao nosso voto. Então, promovemos por unanimidade o arquivamento. Isso é uma coisa simples. Uma lavagem, uma caçamba, gerou a provocação estatal da Secretaria de Meio Ambiente, do órgão da ADEMA. Faltou o que as pessoas? Bom senso. Porque se eu tenho um carro, lavo na calçada do vizinho, se o vizinho fala comigo, eu vou parar no mesmo instante se eu estiver causando dano. Você vê, causou, gastou dinheiro, gastou tempo, gastou energia, gastou tanto dinheiro para resolver uma lavagem de uma caçamba num caminhão, doutor Eduardo. Veja como as coisas estão caminhando nesse país, viu? A falta de diálogo. Agora o 2.22. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento, procedimento preparatório de inquérito civil PROE 6830117, promotoria de Canindé, interessado Ministério Público de Sergipe, Câmara de Vereadores, averiguar irregularidade em processo de citação realizado pela Câmara de Vereadores de Canindé. Houve uma homologação de arquivamento da doutora Creuza e eu pedi visto desses autos. Ela estava na função de corregedora, sabe, deve ser? Não tem como falar, conselheira mesmo, né? Tem uma informação aqui interessante. Trata-se de análise de promoção de arquivamento de procedimento preparatório de inquérito civil PROEG, instaurada a partir de reclamação encaminhada à promotoria de Canindé. O Conselho Superior, ao deliberar sobre a promoção, decidiu pela não homologação e determinou a reversa dos autos ao promotor substituto, visando o prosseguimento. Já houve um promotor substituto. Posteriormente, o promotor de justiça, Dr. Hermes, oficiou dando conta que recebeu documentos contendo os fatos novos e requeriu, assim, o desarquivamento dos autos e a devolução do aludido procedimento da promotoria de Canindé. Ademais, acrescentou-lhe o promotor que a devolução dos autos à unidade de origem facilitará a tramitação do feito, a exemplo da oitiva de testemunhas que trouxeram fatos novos. Ele pediu de volta o procedimento. Conforme assinara a doutrina, o arquivamento do procedimento para sua dimensão rebus sic pois que pode ser revisto. No caso dos autos, uma vez que o Colégio Superior não deliberou pelo arquivamento, o pleito de desarquivamento formulado pelo ilustre promotor constitui, em verdade, pedido de reconsideração da promoção inicial, cabendo, todavia, a aplicação na lógica do artigo 41 da Resolução 2008, que regulamenta a instauração e procedimento do inquérito civil e procedimento preparatório. Depois de homologada pelo Conselho Superior a promoção de arquivamento, o órgão do MP somente poderá proceder a novas investigações se de outras provas tiver notícia. O desarquivamento do inquérito civil para investigação, não sendo caso de ajuizamento, implicará novo arquivamento e remete ao Conselho Superior. Em consonância com a natureza instrumental do procedimento investigatório, tem assim, de um lado, observando os princípios da indisponibilidade do interesse público, da celeridade e da eficiência, e de outro, a existência de violação aos princípios da autonomia e independência funcional, entendemos pertinente o reencaminhamento dos presentes autos à promotoria de Canindé para as providências cabíveis. Desta forma, deferimos o pleito formulado pelo promotor de justiça de Canindé sobre a modalidade de pedido de reconsideração ao tempo determinando a remessa dos autos à respectiva unidade para as providências que entender cabíveis. Novos fatos, ele pediu os arquivamentos, então a gente remete e depois analisa o que ele encaminhar. Então, aprovado por unanimidade o nosso voto, encaminhado os autos à promotoria de Canindé. Homologado, inclusive. Na verdade, não foi homologado o arquivamento. Houve um pedido de desarquivamento com remessa. Não foi homologado, não. A remessa usada porque o próprio promotor pediu para continuar as investigações. Houve uma divergência da primeira manifestação interior porque ele disse que colheu novas provas. Encaminhar de volta. Apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento, dos procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios de inquérito civil, peça de informação, inquérito civil e notícia de fato a seguir discriminado. Inquérito civil PROES 51401, 5ª Promotoria de Justiça e Direito do Cidadão, da relatoria do Dr. Paulo Lima pela homologação. Os senhores, eu vou passando adiante, aqueles que houver discordância, os senhores pedem. O número 2 também pela homologação, o 3 pela homologação, 4 homologação, 5 homologação, 6 homologação, 7 homologação. Só lembrando aqui o número 8, que ele foi registrado aqui, que na verdade foi uma duplicidade aqui de registro, acontece aqui de vez em quando, e o procedimento 115, que é da relatoria da doutora Cristina Souza Branco. O número 9, inquérito PROES 16140-2002, também pela homologação. O de número 10, pela homologação. O de 11, pela homologação. Pois não, doutor?
O 9, eu só, não vou pedir vista, não. Eu só queria uma explicação ao doutor Paulo, que eu fiquei com dúvida, sabe, doutor Paulo? O 9, a respeito dessa irregularidade no concurso do magistério. Do
municipal, né? Da CNES, que é a Transmissão da Educação.
É, porque havia um concurso já em andamento. E aí teve que fazer uma contratação de professores.
A urgência, por causa da urgência.
É urgência, é isso aí. Só queria uma explicação, só, porque eu não tive a compreensão necessária.
Com os autos, a palavra do Paulo Lima.
Então, uma pausa. Assim. Eu lembrei, isso aqui é, foi um candidato que reclamou, né, havia uma contratação dada à urgência, mas assim que o candidato aprovado reclamou, imediatamente
foi contratado.
O promotor atuante, né, levou o conhecimento, imediatamente exonerou aquele candidato e nomeou também, no mesmo ato, o contratado.
Ah,
a situação foi automaticamente sanada. Mas foi muito providencial a atitude do promotor. Havia, eu acho que, na verdade, uma intenção de se perpetuar, se o Ministério Público não funcionasse.
Então, para pensar aqui, todos já tiveram acesso aos autos, eu quero registrar que do número 12. Inquérito Civil PROE, 6514-01083, até o de número...
O 12 eu vou pedir de vista.
O 12 tem pedido de vista, doutor Josenias. Tem mais algum outro, doutor Josenias, dessa etapa aqui? Só o 12, né? Tem mais algum? 12 pedido de vista, doutor Josenias. Eu ia registrar que do 12 até o de número... de 12 a 47, todos os votos pela homologação. Também os 47 e 48 pela homologação foram os votos do doutor Paulo Lima nesses procedimentos todos.
O 36 eu também vou pedir vista.
12 ao 48, então menos o 36, pedido de vista, doutor Josenias, os demais homologados por unanimidade, perfeito?
Agora eu tenho ainda...
Pois não, vamos lá, vamos observar, as dúvidas a gente vai tirando.
Paulo. É sobre esse sepultamento sem certidão de óbito, o 34.
O
que foi que houve nesse...
Não, foi uma notícia, foi vinculada, mas depois se justificou, né? Na verdade, não ficou, ficou meio... Você tem razão dessa observação sua. Na verdade,
dúvida,
mas foi depois juntada a certidão. Foi feita a certidão. Agora, o assunto foi automaticamente resolvido, mas se não... É aquela mesma situação. Se o Ministério Público não participa e não reclama, o sepultamento
esteria... Juntada a certidão de óbito.
Foi, está nos autos, está nos autos. Está nos autos, sim.
Os itens de 49 e 50 a pedido de conversão em diligência. Eu sempre concordo com esses pedidos, que eu acho que o conselheiro tem o direito de esclarecer mais ainda, e quanto mais esclarecido, mais fácil, para que todos nós possamos analisar. Perfeito. Ainda da relatoria do doutor Paulo Lima. Então eu submeto a apreciação dos senhores também. O de 49 e 50.
49.
50. Há uma conversão de julgamento em diligência. Há uma necessidade de maior esclarecimento, segundo o relator. Então aprovamos também a conversão do julgamento em diligência.
Se tem alguma dúvida...
Perfeito. É melhor assim que a gente fica mais tranquilo. Então, a partir do 51, notícia de fato PROEG 26140102, aqui nós temos os procedimentos da relatoria do doutor Josenias. Então, 51 pela homologação, 52 homologação, 53 homologação, 54 homologação, 55 homologação, 56 homologação, 57 homologação, 58, 59, 60, 61, 62... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, todos pela homologação, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, todos pela homologação. Então, aprovados por unanimidade, a homologação de arquivamento. 80 tem conversão de julgamento em diligência. 81 também conversão de julgamento em diligência. Assim, do mesmo modo, 82, 83, 84. E submeto a apreciação a esses quatro usos que eu citei, também concordando.
Nada
também,
mais justo.
Nada por unanimidade, a conversão de julgamento em diligência. O 85 da Promotoria de Justiça de Carmópolis, que é a notícia de fato PROES 2615-2018, interessado do Ministério Público do Município de Carmópolis, suposto cumprimento de ordem judicial, consistente no restabelecimento do plano de saúde da autora Magali Ramos dos Santos, com suposta improbidade. Aqui o doutor Josenias se manifestou pelo não conhecimento. Só queria um esclarecimento, doutor Josenias, só para esclarecer isso aqui.
Não está muito claro o que eu coloquei aqui, é porque é a mesma coisa, é uma notícia de fato.
Notícia de fato, então mesma situação.
Mesma
o arquivamento da própria promotoria era...
Exatamente.
Eu, inclusive, doutor Josenias, eu gostei daquele voto seu, eu queria uma cópia para eu poder juntar aqui na minha pasta.
Certo.
Eu ver o número do assento que você fundamentou.
Exato.
Que eu não tenho ele aqui.
É, aqui também a mesma coisa.
Mesma situação, notícia de fato, então, de acordo com o voto do doutor Josenias também, por unanimidade. Nós temos aqui uma notícia de fato pro E 56140108-3, como eu sempre faço. Ele pediu a homologação, eu vou pedir vista do 86 para analisar. 87, o número de sorte 87, inquérito civil pro E 34408, começa aqui os procedimentos, começam da relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandi. Então, 87, ela vota pela homologação do arquivamento, de igual modo 88, 89.
89 é somente para uma dúvida que eu tenho.
Pois não, doutor Diniz. Então, paramos aqui no 89.
Pode seguir?
Então, 90 pelo arquivamento, 91, 92, 93. 94, 95, 96, 97, 98, 99, o 100, o 101, o 102, o 103, todos pela homologação. De igual modo, o 104, o 105, o 106, o 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, muito procedimento para julgar, viu? Uma pausa aqui só para observar. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121.
Agora, 121 é só uma observação. O voto que está lançado é do inquérito civil 59140100024. Não é o voto correspondente.
Ah, o correspondente.
Já foi
corrigido?
Não chegou a tempo.
A senhora retira de pauta então, ou a gente analisa
porque
agora?
Não, eu
pode retirar e colocar na próxima?
Ontem eu li e já estava lá.
Não
é o voto, a gente não consegue.
Teve o meu que eu consertei, inclusive mandei uma cópia.
Foi.
Não tem problema.
Vamos logo.
Deixa eu ver.
Tirar de pauta o item de número 121, perfeito. E a gente vai verificar a questão do voto divergente para lançar também, todo mundo tem conhecimento, facilita. O inquérito, o número 122 pela homologação, o 123 pela homologação e o 124 tem uma particularidade. O doutor Lisval está de férias, mas ele apresentou esse procedimento, ele foi pautado. Ele já deu o voto dele pela homologação. Então, submeto a apreciação. Então, concordamos com a homologação também. O item número 3, comunicação de arquivamentos monocráticos com base nos assentos 02, 04, 05, 05A e doutor José Lisa, que apreciona, presta muita atenção a essas questões todas. E eu já...
Não é da decisão monocrática, está. O problema é, na hora de colocar, é que faz referência ao assento 2, 4, 5.
Quais são eles para fazer a correção?
Faz referência ao assento número 16, não a esses outros.
Todos eles aqui, então?
Doutor,
o dele,
não,
né?
Doutor Paulo,
o número 1, né?
Assento 16, o 2 também está correto. É assento 16.
Então fazemos a retificação. Procedimento para a de inquérito civil PROES 36, 140018, né, arquivado com base no assento número 16. O item 2 também no número 16. O item 3, que é da relatoria da doutora Cristina Souza Brandi.
É, a doutora Cristina, ela. Essas ações. O problema aqui é o seguinte: não são notícias de fato que foram convertidas em inquérito. E o promotor pediu abertura de inquérito e entrou com as ações penais. E aí ele arquiva o procedimento, porque era inquérito, tinha que
mandar
mais para cá. Eu acho que está correto.
Qual é o assento que justifica esse 3 dela aqui?
A doutora Cristina coloca 2B, mas não existe 2B. Sim, assento existe, o número 2 existe, né?
Então, 02. O item 302. Eu vou pedir o seguinte, que agora a Secretaria Machado, além de colocar geral aqui, em cada item desse aqui, referencie, especifique cada um. É, cada um, não só o número mesmo, para fazer, para não fazer menção, fazer a recitação. Qual é o assento de cada um específico? É isso que é mais fácil para análise.
É o
4. Se o fato de comunidade
a letra B.
Se o fato já tiver objeto de outra investigação.
De ação civil.
Perfeito.
Pública.
E já
como
é o caso.
Se o fato existe uma ação penal, né? O
então é outra investigação.
É outra
podia
investigação,
se enquadrar.
Pode.
O 3.
Então, assento número 2.
Para o item 3.
Assim,
e o 4. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 51140006. De Itabaiana, então. Todos os outros demais itens arquivados conforme os assentos relacionados. Aí o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Não temos mais nada que ocorreu, até pedi, quero informar vocês.
O 9 é inquérito policial.
Inquérito civil PROEGE.
É a mesma coisa.
Relatoria também, ou seja, tinha um inquérito arquivou.
É
eu pedi até que não colocasse mais nada no que ocorrer.
que a gente já conhece tudo, já fica tudo muito fácil. Eu pedi que pautasse tudo. Só se chegar alguma coisa de extremíssima urgência. Caso contrário, vem tudo pautado, é o procedimento que está adotado.
Algo que acho estranho é porque aqui tem alguns procedimentos que foram remetidos para o Ministério... Deixa eu ver aqui. Não foi remetido. Era para ser remetido para o Ministério Público Federal e não foi remetido. Ou quando é remetido, manda para cá. Eu acho que foi remetido, por exemplo, para a Promotoria de Laranjeiras ou os autos. Os autos deveriam ir, né? E não vir para cá para a gente homologar.
Perfeito.
A remessa.
Não, perfeito, não precisa.
Isso está acontecendo.
Porque é direto, tem que
faz
direto,
isso monocrático.
Como resolver isso aí.
Faz
isso. Porque se não é dele, ele não está submetendo a arquivo.
Monocrático.
Aqui tem alguns.
Ele próprio decidiu pela
remeteu e encaminhou para cá.
Vamos ver como é que a gente pode. Exigido,
né?
É, a gente ver se pode, de alguma forma, fazer a passagem. Pode outro, Paulinho.
Eu quero dizer que eu vou entrar de férias 2 meses, graças a Deus, que eu vou trabalhar de pedreiro, eletricista e tal.
Encanador e por aí vai.
Encanador, vou ver se eu arrumo meu apartamento.
Eu soube que o senhor fundou uma empresa, né? Aquela, pra que marido, que tá cuidando dessa
empresa. Mas eu mandei ofício ao presidente, não sei se mandei pro corregedor, né?
Manda pro presidente.
Mandei, né? Fundamentei no regimento interno, número artigo 5º. Quando for a entender de necessidade, eu venho para participar das...
E também manda para a corregedoria.
É. Deve ser... Quem é o suplente?
Deputado.
Só tem um suplente mesmo.
O suplente é doutor...
Celso. Só tem um suplente. Então é isso. Assim também é o colégio de procuradores, mandei em comunicação também.
Eu vou sair de férias, pretendo em julho.
Eu em julho.
O Zé Carlos vai vir.
Então todo mundo vai sair de férias,
Mas no caso, Zé Carlos assume, né?
Doutor Zé Carlos vai assumir.
Rapaz, vocês estão tirando férias aí, eu quero
registrar também qualquer hora dessa, vou pedir férias.
Fecha.
Oh, meu Deus do céu. Tanto
mas,
céu
mas
aqui.
Cristian, você vai sair de férias, não?
Não, vou tirar 10 dias.
Eu confesso que com inveja de vocês, que eu não tive férias direito ainda. Estou tirando um dia, 2 dias,
eu estou tirando forçado, eu estou tirando para.
Não, eu sei disso.
Tem que montar o apartamento.
E você tem que ter mesmo, porque a disponibilidade vai exigir demais de vocês, tanta coisa. Eu cuido disso de vez em quando lá. Então, agradecer demais a presença de vocês, o nosso clima fraterno, cordial, alegre. É assim que tem que ser nossas reuniões. Leves com acima de tudo. E dizer que está encerrado e agradecer demais.
Colegiado é assim mesmo.
Obrigado. Obrigado, gente.